Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Hoje nós vamos responder a perguntas que me fizeram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Se você ainda não me segue lá na outra rede, é só você procurar por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto, me segue lá no Instagram, que de vez em quando eu abro a caixinha de perguntas e aí você pode mandar alguma questão que de repente eu vou responder aqui no vídeo do YouTube. Então vamos lá para as perguntas que eu selecionei e vou responder neste vídeo de hoje. Primeira pergunta, por que apesar dos homens desejarem uma mulher voluptuosa, alguns têm medo? E eu vou emendar a essa pergunta uma outra, em que a pessoa diz assim, a liberdade sexual da mulher incomoda alguns homens? Por quê? Sim, a liberdade sexual da mulher não incomoda alguns homens, incomoda muitos homens. E, de fato, muitos homens têm medo, têm receio, se sentem inseguros frente a uma mulher que se apresenta de maneira voluptuosa, que apresenta o seu desejo de forma mais explícita, de forma mais ativa. E por que que isso acontece? Veja, culturalmente, os homens são estimulados, são encorajados a ocuparem na relação sexual esse papel mais ativo, daquele que expressa o desejo e toma o outro, né, no caso a mulher, como um objeto da sua satisfação. Culturalmente, os homens são encorajados a ocuparem essa posição. E essa posição daquele que expressa o desejo de maneira ativa é uma posição de controle. Então, quando o homem se depara com uma mulher que ela expressa o seu desejo de maneira mais ativa, de maneira mais explícita, de maneira mais voluptuosa, o que que acontece? Esse homem pode se ver colocado numa posição que tradicionalmente, culturalmente, é tida como uma posição caracteristicamente feminina. E muitos homens têm um medo enorme, enorme de ocupar uma posição que culturalmente tem esse significado mais associado ao feminino, a posição de objeto. Muitos homens têm esse receio. Psicanaliticamente, a gente pode explicar esse receio de ocupar uma posição mais tipicamente feminina como sendo derivado lá do complexo de castração. É, caso você não saiba, do ponto de vista freudiano, lá no início da vida, nos primeiros 3 anos de vida, a criança se depara com a diferença sexual e, num primeiro momento, o menino é levado a acreditar que todas as pessoas possuem pênis. Mas ele vai chegando à constatação inevitável de que não é assim, de que algumas pessoas do mundo não possuem pênis. E a conclusão à qual o menino chega não é a de que os meninos têm pênis e as meninas têm vagina. A conclusão à qual o menino chega é a de que os meninos têm pênis e as meninas tiveram um pênis, mas elas foram castradas. Portanto, as mulheres, na mentalidade infantil, seriam incompletas, seriam defeituosas, seriam deficientes porque teriam perdido o seu pênis original. Isso leva o menino a ficar com medo de ele próprio perder o próprio pênis, porque se algumas pessoas tiveram e perderam, ele também pode vir a perder. Então, o menino passa a ter um medo da castração, um medo de se tornar um ser semelhante ou idêntico a uma mulher, um ser sem pênis. Daí vem, do ponto de vista psicanalítico, o medo dos homens de ocuparem uma posição feminina. Porque no entender fantasístico, no entender da criança que ainda habita esses homens, ocupar uma posição feminina significa ser castrado, significa ser incompleto, significa ser defeituoso. Então, por isso, muitos homens têm muito medo de ocupar a posição tradicionalmente feminina. E aí, no momento em que eles estão diante de uma mulher que expressa o seu desejo de maneira mais explícita, mais voluptuosa, mais direta, eles se veem, então, colocados numa posição de objeto para essas mulheres. Ou seja, numa posição mais feminina. E isso traz para o sujeito, então, uma insegurança muito grande. Afinal de contas, se eu estou sendo colocado numa posição feminina, eu estou sendo colocado numa posição de castrado. E além disso, quando a mulher expressa o seu desejo de maneira mais explícita, mais ativa, o homem perde o controle da relação sexual. E para muitos homens, estar nessa posição em que ele não tem o controle, em que ele não está dominando, em que ele não está gerenciando tudo, em que ele não está tomando o outro como objeto, para muitos homens, estar nessa posição de vulnerabilidade ao desejo do outro é muito angustiante. Então, por isso que muitos homens têm o desejo, a fantasia de estarem com uma mulher com um desejo mais intenso, mais ativo, mais explícito, mas na hora do vamos ver, eles não dão conta de sustentar isso. Na hora do vamos ver, quando estão com uma mulher mais livre sexualmente, uma mulher que não fica naquela posição passivinha, o sujeito buga. O sujeito não sabe lidar, ele fica extremamente inseguro, porque ele perdeu o controle e ele está sendo colocado numa posição tradicionalmente feminina. E por ser uma posição feminina, na mentalidade infantil que ainda sobrevive dentro dele, significa que ele está sendo castrado. Então, por isso, muitos homens têm receio quando estão diante de uma mulher muito voluptuosa. Segunda pergunta, o que acha que te ajudou a fazer um Instagram e transmitir com confiança a psicanálise? Olha, eu acho que em primeiro lugar é o estudo. O estudo. Simples assim. Quando eu estava lá na graduação em psicologia, os meus colegas frequentemente se espantavam pelo fato de que eu saía das aulas, ia para a biblioteca e pegava emprestados livros que não haviam sido cobrados pelos professores. Eu pegava os livros porque eu queria estudar por conta própria, por desejo, e não por uma mera obrigação acadêmica. Então muitos colegas ficavam espantados com isso e eu fazia isso com muita frequência. Eu chegava da aula e ficava estudando, ficava lendo por conta própria as obras do Freud, as obras de autores lacanianos, textos do próprio Lacan, dentre outros psicanalistas. Fui fazer iniciação científica, participar de projetos de extensão durante a graduação e sempre tive um desejo muito grande por conhecer, por entender a teoria psicanalítica. Então acho que em primeiro lugar o que me ajudou a ter não só o Instagram, mas também o YouTube e outras redes sociais com grande alcance e conseguir transmitir a psicanálise através dos meus textos, vídeos e outros conteúdos, foi principalmente o investimento desejoso nos estudos da teoria psicanalítica. Agora, um outro ponto que eu não posso negar, que me parece evidente, tem a ver com aquilo que eu chamaria de minhas inclinações naturais, coisas que a vida me deu biologicamente, me deu através das experiências infantis pelas quais eu passei. Existe em mim, assim como em todo professor, uma boa dose de exibicionismo. Eu gosto de aparecer, eu gosto de estar aqui gravando vídeos, eu gosto de escrever e ser lido pelas pessoas, sempre gostei disso. Tive blogs desde que comecei a ter acesso à internet, sempre gostei de expor as minhas ideias, expor aquilo que eu penso, expor o que eu aprendia enquanto estudava. Então sempre gostei de me expressar, gostei de me exibir aos olhos do público. E um terceiro fator que também tem a ver com esses dons naturais que a vida me proporcionou é o dom da comunicação. Felizmente, eu percebo que eu tenho uma facilidade para transmitir os conteúdos de uma maneira didática, de uma maneira simples. Eu sempre me preocupei com isso quando comecei a produzir conteúdo para a internet. Eu sempre me preocupei em explicar os conceitos de uma maneira clara, porque eu percebia que isso era um problema dentro do campo psicanalítico. Eu percebia que muitos autores, infelizmente, eles se preocupam em construir uma linguagem extremamente poética, extremamente abstrata, talvez aí com uma finalidade narcísica em relação aos seus pares. Mas eu percebo que há essa dificuldade dos autores no campo psicanalítico, de forma geral, de se comunicarem, de expressarem a teoria de uma maneira que seja compreensível, simples, direta, clara. Eu sempre notei isso desde que comecei a estudar psicanálise e talvez pela minha vocação original lá para o jornalismo, era o primeiro curso que eu gostaria de fazer antes da psicologia, talvez pela minha vocação natural para o jornalismo, eu tenha tido sempre essa facilidade para traduzir os conteúdos densos da teoria psicanalítica numa linguagem simples, acessível, que possa ser compreendida por um grande número de pessoas e não apenas pelos entendidos do campo. Então é uma mistura aí de inclinações naturais que a vida me proporcionou com o meu investimento, meu esforço desejoso de embarcar, de me debruçar nos estudos da teoria psicanalítica. Terceira pergunta, pedi demissão de emprego público para atender só na clínica, já atendia um pouco. Sugestão, dicas? Olha, eu acho que você vai ter que aprender a lidar com as flutuações do trabalho exclusivo com a clínica. Isso a sua própria análise pessoal poderá lhe ajudar a conseguir. Porque quando você trabalha no setor público, você tem o seu salário caindo ali, faça chuva ou faça sol, todo mês. Independentemente do quanto você trabalha, o seu salário vai cair todo mês ali direitinho, sem que você tenha que se preocupar. Você não vai ter nenhuma variação no seu rendimento. Quando você vai trabalhar exclusivamente na clínica, você não conta mais com essa previsibilidade. Pode ser que num determinado mês você ganhe até muito acima do que você vinha ganhando no setor público, dobro de repente, mas pode ter outros meses em que por várias circunstâncias, desmarcações de pacientes, férias de determinados pacientes, eventos que você não consegue prever, pode ser que seu rendimento seja abaixo daquele rendimento que você vinha tendo no setor público. Então, por conta disso, você vai ter que se acostumar a essa variação. Além disso, você vai ter que se preocupar também em fazer por si mesma tudo aquilo que a instituição em que você trabalhava fazia por você. Por exemplo, você vai ter que se preocupar com a sua própria aposentadoria, você vai ter que passar a contribuir individualmente para a sua aposentadoria, você vai ter que passar a contratar, de repente, o seu próprio plano de saúde, de repente você tinha um plano de saúde lá no emprego público e agora você não tem mais, você vai ter que contratar por conta própria. Então, eu acho que o principal desafio que você vai enfrentar é nessa dimensão financeira, de se organizar financeiramente para conseguir ter o mínimo de estabilidade. Estabilidade que você tinha com muita tranquilidade lá no setor público. Eu imagino que você tenha saído do emprego público para se dedicar exclusivamente à clínica, por ter percebido que a clínica traria para você um potencial de ganho financeiro muito maior do que aquele que você tinha lá no emprego público. Só que com a liberdade que a clínica te proporciona em termos de crescimento, vem a falta da segurança que o emprego público te proporcionava. Então agora você vai ter que construir essa segurança por conta própria. Esse vai ser o seu maior desafio. Você vai ter que se preocupar com várias questões que antes não traziam para você nenhuma dor de cabeça, porque eram todas resolvidas lá pela instituição onde você trabalhava. Então acho que vai ser muito importante com os seus pacientes, né, fazer combinados bastante claros em relação a o que acontece quando o paciente falta, se ele paga aquela sessão, como é que é feito o pagamento, se é antecipado, talvez para você seja interessante ter o pagamento antecipado, como é que vai ser quando o paciente precisar tirar férias e não quiser fazer terapia durante aquele período, quando você também precisar tirar férias, porque lá no setor público você tinha os seus 30 dias de férias garantidos. E agora, trabalhando por conta própria apenas na clínica, você é que vai ter que fazer esse gerenciamento. E às vezes é muito comum que a pessoa que não tem essas férias remuneradas, previstas, como acontece no setor público ou na CLT, é muito comum que a pessoa não se preocupe em tirar férias, né? Ou tire pouquíssimos dias de férias, e aí ela vai tendo uma sobrecarga de trabalho, isso pode trazer danos para a sua saúde mental e prejudicar o seu trabalho clínico. Tá vendo como tem um monte de coisas que já eram resolvidas para você quando você estava lá no emprego público e que agora você vai ter que pensar individualmente, intencionalmente, sobre como gerenciá-las. Eu acho que são essas questões práticas que trazem os maiores desafios. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista do desenvolvimento dos atendimentos em si, eu acho que você já vinha trabalhando essas questões aí, porque você já atendia, mesmo estando lá no setor público, né? Acho que agora o grande desafio é lidar com essas questões mais práticas, mais do dia a dia, financeiras, organizacionais mesmo. Outra pergunta, como a psicanálise explica o processo de perdão? Veja, do meu ponto de vista, perdoar é uma coisa muito mais simples do que se pensa. Perdoar significa tão somente renunciar, abrir mão do desejo de vingança. Isso mesmo. Perdão é renúncia ao desejo de vingança. Quando um país, por exemplo, resolve perdoar um determinado criminoso, né, resolve conceder perdão a um determinado criminoso, o que que esse país está fazendo? Ele está renunciando ao seu direito de punir aquele criminoso. Ou seja, de se vingar daquele criminoso. O criminoso agiu contra a sociedade daquele país e, portanto, concedeu àquele país o direito de se vingar dele por meio da punição. Claro que a punição tem aí aspectos educativos, vamos dizer assim, mas, essencialmente, a punição é uma vingança da sociedade contra aquele que se insurgiu contra ela, contra as suas leis. Bom, quando o país, então, resolve perdoar aquele criminoso, esse país está abrindo mão do seu direito de se vingar dele. E é isso que acontece toda vez que uma pessoa nos agride, direta ou indiretamente, toda vez que uma pessoa comete contra nós uma agressão, quando ela quebra um contrato que porventura foi estabelecido entre as partes, toda vez que isso acontece, a pessoa que fez a agressão, que quebrou o contrato, ela está dando direito ao outro de se vingar dela. Do ponto de vista natural, é isso que acontece. Se a pessoa me deu um tapa numa face, eu tenho direito de dar o tapa na face dela também, porque ela me agrediu primeiro, então ela está me dando o direito de me vingar. Quando eu perdoo, o que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão do meu direito e também do meu desejo de me vingar daquela pessoa. Eu não preciso continuar convivendo com aquela pessoa. Eu não necessariamente vou esquecer aquilo que ela fez comigo. Nada disso. Eu simplesmente vou renunciar ao meu direito, o direito que aquela pessoa me deu de me vingar dela pela agressão que ela cometeu comigo, e vou renunciar também ao desejo de me vingar. Então vamos pensar num caso, por exemplo, de uma traição. A traição é uma forma de agressão. Quando uma mulher, estando num relacionamento com seu parceiro, um relacionamento monogâmico, eles estabeleceram um acordo tácito de que eles só ficarão um com o outro, de que eles só terão relações sexuais um com o outro. Quando essa mulher resolve ficar com uma outra pessoa, ela está agredindo o seu parceiro, porque ela está quebrando o contrato tácito ou explícito que ela havia feito com o seu parceiro. Então, ao fazer isso, essa mulher dá ao seu parceiro o direito de vingança, o direito de fazer a mesma coisa. Se esse parceiro resolve perdoar essa mulher, ele não vai necessariamente permanecer com ela. Ele não vai necessariamente simplesmente esquecer aquilo que ela fez. Ele vai renunciar ao seu direito legítimo de se vingar dela, de fazer a mesma coisa com ela, de permanecer no relacionamento e traí-la também, ou de permanecer no relacionamento e desejar traí-la também. Quando o sujeito perdoa uma situação como essa, ele está renunciando ao seu direito e ao seu desejo de vingança. Se não há essa renúncia, do meu ponto de vista, não aconteceu perdão. Então, se o sujeito fica ali no casamento, mas ele fica o tempo todo pensando, nossa, que eu tenho meu direito também de trair, ela me traiu, tenho que pegar a outra também. É, não posso ficar para trás. Se isso acontece, apesar do cara ter permanecido no relacionamento, ele não perdoou aquela mulher, não. Porque ele continua conservando em si o desejo de se vingar dela. Isso não é perdão, embora ele tenha permanecido no relacionamento. E vou terminar com duas últimas perguntinhas. É possível deixar de ter uma estrutura histérica? Não, Não, não é possível deixar de ter uma estrutura histérica, a estrutura não muda. A estrutura, ela se cristaliza, ela se consolida lá no início da vida, na infância, nos primeiros anos de vida. Ela é justamente uma condição psíquica, uma lógica de funcionamento psíquica invariável. Ela possui certos atributos, certas características que são estáveis e que vão permanecer para sempre na vida do sujeito. Então não dá para um sujeito ter consolidado lá na infância uma estrutura histérica e quando chegar na adolescência ou na idade adulta se converter num sujeito obsessivo. Isso não é possível. A estrutura é uma lógica de funcionamento que se cristaliza, que se consolida na infância. Não tem jeito de mudar. E a última pergunta, uma pergunta talvez de uma pessoa que está entrando agora no campo psicanalítico, porque é uma pergunta muito básica, mas ela é importante. Olha só, como o psicanalista lida com seus próprios distúrbios mentais? Ora, o psicanalista lida com seus próprios distúrbios mentais fazendo a sua análise pessoal, que é a condição indispensável, essencial, prioritária para que uma pessoa possa exercer o ofício de psicanalista. Não adianta estudar, ler toda a obra do Freud, toda a obra do Lacan, toda a obra do Winnicott, toda a obra do Ferenczi, ler todas as principais obras de psicanálise e ficar craque na teoria psicanalítica se esse sujeito não passa anos da sua vida deitado num divã, trabalhando as suas questões, explorando o seu inconsciente. Não adianta nada. O sujeito que só estuda teoria não está capacitado a trabalhar como psicanalista. O psicanalista faz estágio, e o estágio do psicanalista é feito no divã durante anos. Não é um aninho apenas, não é 6 meses, é anos de trabalho. É recomendável, inclusive, que mesmo depois de ter iniciado a sua prática clínica, o analista continue fazendo análise durante um bom tempo. Porque é ali, no divã, sendo paciente de outro analista, que esse profissional vai conseguir trabalhar suas questões e vai conseguir lidar com isso que a nossa amiga aqui está chamando de seus distúrbios mentais. E se você já faz isso, se você já está no divã de outro analista, se você já está aí algum tempo investindo na sua análise pessoal e quer se aprofundar no estudo da teoria psicanalítica, você precisa vir para a Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Lá na Confraria Analítica você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e a mais 2 aulas toda semana, 2 aulas novas, toda semana, uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Todas essas aulas ao vivo ficam gravadas na nossa plataforma e uma aula especial gravada, mais curta, que a gente publica toda sexta-feira. E para ter acesso a tudo isso, você não vai ter que pagar milhares de reais como em outras plataformas por aí, não. Você vai ter acesso a um ensino de qualidade, simples, didático, por apenas R$ 49,99 por mês. A gente trabalha com o modelo de assinatura. Você assina por R$ 49,99 por mês e tem acesso a tudo isso. E se você quiser, você pode fazer já uma assinatura válida por um ano. Um plano anual de assinatura no valor de R$ 497. Para se tornar meu aluno lá na Confraria Analítica, é só clicar neste link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Bom, e antes de terminar, deixa eu falar para você rapidinho sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para ter acesso a esses 2 livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e, claro, compartilhe esse vídeo. Tem muitas perguntas aqui cujas respostas serão extremamente esclarecedoras para muita gente. Então não fica só para você, não. Compartilha, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. certo? E eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.